Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência, e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe, que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que, como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original, online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos. Mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra para você. Vamos lá juntinhos mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira conferência brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência.
A pesquisa de experiência é futurista? Eu sou Melissa Streck e eu vou estar aqui com vocês nesse talk falando sobre tecnologias e pesquisa de experiência do usuário. Bom, eu vou me autodescrever inicialmente. Eu sou do gênero feminino, sou branca, tenho cabelo castanho, comprido e liso. Meu cabelo está penteado para o lado. Eu estou usando uma blusa preta, uso fones de ouvido, tenho uma leve maquiagem. Eu tenho 42 anos, 1,78 m e tenho olhos castanhos. Eu sou publicitária e designer. Atuo com design e pesquisa de experiência, também sou PhD em comunicação e design e atuo com pesquisa de experiência atualmente no Tecnopuc Cria Lab. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre quais experiências a gente está vivenciando. Então a gente tem diferentes tipos de tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia. Além das telas, nós temos interface por voz, por realidade aumentada, reconhecimento facial. Temos tecnologias também como o eye tracking e a inteligência artificial, né, que lida com a questão dos dados. Então existem diferentes possibilidades através dessas tecnologias de nós, como profissionais de pesquisa de experiência, elaborarmos métodos, técnicas para entender o comportamento, né, dos usuários e as melhores formas de interação que esses usuários vão ter com essas novas interfaces que vêm surgindo, né, com essas novas tecnologias também que vêm surgindo no nosso contexto contemporâneo. Então, durante a nossa palestra, eu vou abordar com vocês diferentes tipos de tecnologias e vou falar um pouquinho sobre as formas como se pode fazer pesquisa com cada uma delas. Também vou comentar sobre o papel da pesquisa de experiência do usuário em meio a essas tecnologias e, ao final, eu vou deixar algumas dicas também para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas tecnologias e entender como as pesquisas podem ser elaboradas e também a importância delas nessas novas formas, né, de interação. A interação humano-computador é a área que envolve estudos e aplicações da interação entre pessoas, usuários, né, que são as pessoas, e as máquinas, então os computadores. A gente vive, né, uma evolução tecnológica desde o surgimento dos primeiros computadores, que eram máquinas muito grandes, que ocupavam uma sala inteira e exigia o uso de especialistas. Então, hoje a gente tem os computadores em tamanho reduzido, né, e são computadores super pessoais que a gente carrega, então, nos nossos bolsos, a gente pode fazer diferentes tipos de ações com eles e a gente não necessita de nenhum conhecimento técnico muito específico, né, então, todos ter uma riqueza de detalhes, de captura, né? Então, todos esses produtos e serviços, eles são desmaterializados, eles são levados junto conosco para onde a gente está, e eles estão também 24/7, né? Ou seja, eles estão a hora que a gente precisa e necessita, independente do horário ou do dia da semana, a gente tem esses produtos e serviços à nossa disposição. Bom, alguns princípios, então, de experiência do usuário que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são extraídos do livro Design de Interação, Além da Interação Humano-Computador, das autoras Preece, Rogers e Sharp, é um livro de 2011, elas trazem cinco princípios, sendo o primeiro deles a visibilidade, né? Todo
da interação
sistema,
né? Tecnológico, para
digital, ele precisa ser visível, né? O usuário precisa reconhecer, ele tem que ter, precisa sentir esse produto, né? Para ele fazer sentido justamente para o usuário. Ele tem, o segundo princípio é o feedback. Então, qualquer ação que o usuário fizer no sistema precisa dar um certo feedback para o usuário, né? Ele tem que entender que aquela ação que ele fez, ela foi reconhecida, né? Que a interação realmente funcionou. O terceiro princípio, a restrição, que seria deixar claro, né, numa interface, seja ela qual for, o que funciona e o que é elemento da interface, né, que não funciona, como, por exemplo, os botões, deixar claro que um elemento visual, né, no caso, uma interface visual, ela seria um botão, e ele está ali para justamente para fazer, tem uma ação, né, e ele vai permitir um comando, né, através desse elemento, desse botão. O quarto princípio seria a consistência, né? Então, a consistência, ela deixa o usuário seguro dentro do ambiente onde ele está, né? Então, pensando no caso de um aplicativo, fazer com que esse aplicativo ele seja, que ele tenha todos os elementos de forma consistente, se tiver uma interface por voz, ou um bot, ou alguma coisa, que tudo seja condizente, né, com o contexto, ao que o usuário tá inserido. Ou no caso, então, de empresas, né, que possuem, às vezes, muitos outros tipos de produtos, sejam site, seja aplicativo, seja um bot também, que todos esses serviços que são oferecidos para o usuário também ofereçam essa consistência, né, permitindo que o usuário, então, ele se sinta seguro dentro desse ambiente, sendo uma segurança, né, que ele saiba onde que ele está. E o quinto princípio, então, seria a acessibilidade, né, do inglês affordance, que seria estar ao alcance do usuário, né, que esse sistema ele realmente permita que o usuário o utilize. Bom, além dos princípios, existem alguns objetivos também trazidos do livro Design de Interação. Esses objetivos seriam tornar o sistema sempre efetivo, né, que ele seja efetivo ao uso, que ele seja eficiente também ao seu usuário, né, que ele tenha realmente um propósito, né, e também que ele seja útil, né, então ele deve oferecer uma utilidade, né, ele deve se propor a algo de forma muito clara ao usuário. Também ele precisa ser fácil de aprender, né, então o usuário não deve ter dificuldade no aprendizado e da mesma forma também ele deve conseguir memorizar, né, relembrar onde que ele consegue fazer as ações dentro desse sistema. Da mesma forma também ele deve oferecer segurança para o seu usuário. Bom, além desses 6 objetivos, existe um sétimo que deve contemplar todos eles, que é a questão da atratividade, né? Então, se a gente tem interfaces que são cada vez mais bem elaboradas, que são cuja interação é estudada com relação ao usuário, é muito importante que a gente pense na questão da atratividade, né, com o seu usuário. E é aqui, nessa questão da atratividade, em que nós, como profissionais de pesquisa de experiência do usuário, atuamos, né? A gente quer que os nossos usuários eles se sintam confortáveis em utilizar os produtos, né, os serviços que a gente está oferecendo através das interfaces. Então, não é só uma questão de ter uma tecnologia por trás, mas sim a gente oferecer uma interface que seja otimizada, né, que seja agradável, além de toda a sua utilidade para esse usuário. Então, é fazer com que o usuário realmente sinta, né, se sinta atraído, né, por essa tecnologia, por essa interface, né, e consiga atingir os seus objetivos, né, que é o que a gente quer oferecendo, né, os produtos em forma de aplicativo, né, seja por interface por voz ou qualquer outro tipo de interface através das interações para esse usuário. Bom, e onde entra a pesquisa de experiência nisso tudo? A gente vive a era dos dados, né? E esses dados, então, eles são coletados pelas mais diferentes tecnologias que a gente utiliza. Além das telas dos computadores e celulares, temos também as interfaces por voz, gestos, interfaces vestíveis e além de outras possibilidades, né? Através de sensores. Então, nós, às vezes, não percebemos, mas a gente está constantemente sendo monitorado, né, monitorados por nossas tecnologias pessoais, né, que a gente carrega nos nossos bolsos e utiliza no nosso dia a dia. Então, como é, pensando, né, nisso tudo, a gente tem que também entender, como pesquisadores de experiência, nas possibilidades que existem de capturar essas informações, né, dos nossos usuários, dos produtos com os quais a gente trabalha, né, e que possibilidades existem, né, nesse campo. Bom, a seguir eu vou abordar algumas das principais tecnologias e falar um pouquinho sobre como a gente pode realizar pesquisas, estudos com cada uma delas. Bom, começando pela interface por voz. Esse tipo de interface vem ganhando cada vez mais espaço. As interfaces por voz, então, elas estão presentes nos nossos dispositivos pessoais e também nos assistentes virtuais. A gente conhece alguns deles, né? Existe a Alexa da Amazon, que foi o assistente que mais popularizou, foi o primeiro que surgiu, né? E logo ganhou espaço na casa das pessoas, seguido pelo assistente do Google e em seguida agora tem o HomePod da Apple também. E eles podem ser programados para diferentes finalidades. E existe por trás desses dispositivos uma inteligência artificial, né, que é programada e conforme o algoritmo que for desenhado, ele vai aprendendo através de repetições. Então, algumas formas de pesquisa por interface por voz, né, falando um pouquinho de possibilidades, eu vejo como um campo muito rico para fazer pesquisa de experiência, né, pela adesão que esse tipo de interface está tendo, né, pelas pessoas, a aceitação da voz também. O pesquisador, então, ele pode buscar por diferentes tipos de linguagem, de formas de abordagem, né, pensando numa questão de design centrado no usuário, né, que formas de entendimento do usuário, né, se pode obter, entendendo também quem é esse, é importantíssimo, né, a gente entender quem é o usuário, né, quando a gente faz pesquisa por voz, entendendo os contextos, entendendo a região, porque aí entra a questão de linguagem, do sotaque, como essa pessoa se comunica, como que ele fala, como que ele vai entender, né, esse computador, digamos assim, falando com ele. Então, é importantíssimo também a gente prever quais vão ser as perguntas que as pessoas têm, né, em relação aos que elas vão poder fazer, né, para esses computadores e quais as ações, né? Então, é muito importante realizar testes com diferentes usuários, né, para verificar alguns comportamentos que podem surgir em relação ao diálogo. Então, o desafio para a UX nesse campo é sempre desenhar um diálogo fluido, consistente, né, que seja compreensivo, que abranja todos os princípios, também os objetivos da interação humano-computador. Então, é importantíssimo pensar primeiro quem é esse usuário, né, e como que esse diálogo pode ser construído, que ele tem que ter um início, um meio e também um fim, né, para que o usuário se sinta confortável, né, e que seja realmente uma experiência agradável. Bom, a segunda tecnologia que eu vou abordar é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial identifica a identidade de uma pessoa usando o seu rosto, né, através da repetição de imagens. A vantagem dessa tecnologia para o usuário é que ele não precisa tocar nas coisas, né? Basta ele posicionar o seu rosto e a tecnologia, então, vai reconhecer quem ele é. Isso é bastante usado, né? Em cadastros, quando a gente entra em ambientes como uma academia, por exemplo, a gente tem as máquinas que, então, devem reconhecer a nossa identidade. Bom, em relação à pesquisa com isso, ainda é algo muito novo, né? A China, ela lidera essa área de reconhecimento facial. Hoje eles já usam esse sistema para pagamentos, né? Para a pessoa ir numa máquina de refrigerante ou de salgadinhos, e ela pode, então, comprar alguma coisa apenas posicionando o rosto, fazendo um gesto, como um sorriso, e então permite que ela compre, né, o seu produto, né, em uma máquina que está usando a inteligência artificial. Porém, a Nielsen aborda algumas questões sobre o reconhecimento facial, né? Então, ele fala que é muito necessário que se estude a usabilidade disso, porque a inteligência artificial, né, que é utilizada por essas máquinas, muitas vezes também não tem uma compreensão literal desses comandos, né? Ao contrário das interfaces por telas, né, ou computadores, em que a gente tem os botões, então tudo é muito mais literal. Então, a sugestão é que não seja a única forma de interação. A terceira tecnologia que eu vou abordar é o eye tracking. O eye tracking é uma tecnologia muito usada para a gente identificar elementos locais da interface, onde que são melhores para se posicionar um anúncio, no caso de marketing, ou algum outro elemento relevante, né, numa interface visual. Então, existem diferentes soluções que mapeiam, né, o trajeto dos olhos, que geralmente são óculos, devices em forma de óculos, que são usados, então, pelos participantes de pesquisa, e através desse óculos, né, do laser que perpassa pela tela, então é possível mapear as regiões, né, da tela em que o usuário mais foca. Isso porque justamente no subconsciente que grande parte das decisões ocorrem, né? Então, é diferente de fazer uma entrevista com a pessoa em que ela pode estar olhando para uma interface e a gente vai perguntar algumas coisas, mas ela não está se dando conta que ela está respondendo, né, com alguns vieses, mas ela, o olhar dela, o inconsciente, o subconsciente está focando, né, em algum outro elemento, né? Então, com o eye tracking, se tem essa uma visão um pouco mais clara, assim, então se consegue entender um pouquinho mais de coisas, sobre coisas que a pessoa, de forma mais consciente, ela não está se dando conta. Um ponto importante sobre pesquisa com eye tracking é em relação à maturação do produto, né? Como ele exige o uso de óculos, devices e uma tecnologia que muitas vezes não é barata, então o ideal é que esse produto ele já esteja em uma fase mais avançada de maturação para que, então, sejam realizados testes, pesquisas, então, com os usuários. Bom, os nossos próximos tópicos
três tipos de realidade artificial.
Os diferentes tipos de realidade. Eu vou falar sobre realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista.
MR.
A realidade aumentada é a experiência que nos permite ver elementos no mundo digital dentro do nosso ambiente real, né? E a gente não precisa de nenhum equipamento especial, porque em geral a gente consegue ver com o nosso celular, pelo menos nos celulares de modelos mais recentes é possível, é viável ter diferentes tipos de experiência em realidade aumentada, né? É muito usada para entretenimento, também pode ser utilizada para educação. e até para questões de marketing, né? Então, é um tipo de tecnologia que já faz parte, né, do nosso dia a dia, e a gente pode explorar também, né, fazer pesquisas com os usuários de forma bem interessante para diferentes possibilidades, né? Então, em áreas como educação, esportes, entretenimento, né, a gente consegue validar com os usuários que tipo de experiências que podem ser relevantes para ele, né? Para ele ver não só elementos bidimensionais, mas também tridimensionais, né? Pense em um restaurante, por exemplo, que quer atrair os seus usuários através de um prato bonito, né? Então, é possível que ele, através da realidade aumentada, ele consiga visualizar aquele prato, como que ele seria, qual a dimensão dele, ou então no caso de uma roupa também, né, a gente consegue simular tamanhos e simular até a pessoa se vestir, né, com determinada roupa, né, e o sapato também. Então isso existem cases, né, que permitem então que o usuário experimente determinado produto, né, e tenha uma sensação como se estivesse mais próximo do real, de um contexto real. Depois temos a realidade virtual, que então transporta nossa mente, né, transporta nossa imaginação para um universo totalmente digital, tecnológico, e nos faz mergulhar em diferentes possibilidades, né, sem que a gente precise estar fisicamente presente. Por exemplo, um campo de futebol, né, a gente não precisa se deslocar para aquele campo de futebol, mas a gente então precisa de um device, né, no caso da realidade virtual, a gente precisa de ter um óculos de realidade virtual que a gente vai vestir. Então ele é uma interface vestível, né, que a gente coloca sobre a nossa cabeça, né, e a gente então, através do visor desse óculos, a gente é transportado, né, a gente tem um ambiente 360 em que a gente vai vivenciar todo esse ambiente, né, que é virtualmente trazido para nós. Bom, e que tipos de pesquisas pode fazer com realidade virtual? Bom, a realidade virtual, ela é, né, um tipo de interação que a gente tem através do óculos, que nos leva a diferentes tipos de ambiente. Então, isso vai, o tipo de pesquisa também vai depender muito do objetivo, né, do qual a empresa que está buscando pela pesquisa se propõe. Ela pode ser um aplicativo de turismo, qual o usuário vai colocar o óculos e vai ser transportado para uma praia, ou ele pode ser, se usa também para idosos, né, no caso de idosos, que ele coloca aquele óculos e ele vai para um ambiente que remete a um tempo anterior, ou então, né, que simula algum tipo de experiência, então trazendo uma vivência para essa pessoa. Então existem diversas possibilidades. O VR também é muito utilizado para educação e tutoriais, né, como áreas de saúde e engenharia, né, em que se tenha que simular um ambiente, né, de construção ou manutenção, elaboração de uma máquina, né, ou de alguma questão cirúrgica também. Então, ele permite, né, explorar diferentes tipos de realidade, né, no caso, mas sem ter que ter a necessidade da pessoa presente naquele ambiente. E aí existe, além da realidade aumentada e da realidade virtual, existe a realidade mista, né? Então, são experiências que nos levam a uma mistura interessante, né, através de óculos também. Só que esses óculos de realidade mista, eles nos permitem enxergar o nosso mundo real, porque o óculos, ele é transparente, mas ele integra elementos do mundo digital nesse nosso ambiente físico, né? Então, existe um óculos chamado Magic Leap, que a pessoa coloca e ela consegue enxergar telas, né? Ela consegue acoplar telas no ambiente dela. ela pode colocar, posicionar um jogo 3D também nesse ambiente, além de outras possibilidades imersivas, né? Nesse mesmo ambiente que ele está, ele pode mergulhar num oceano, pode ver pássaros e elementos, enfim. Então, a realidade mista é uma realidade interessante, né? Ela ainda não é algo popular, porque exige um dispositivo que é um óculos, que também, assim como de realidade virtual, não é um óculos barato, o de realidade mista menos barato ainda, né? Ainda é são dispositivos com custo muito elevado e que não existem num mercado popular, mas que é uma realidade que está, um tipo de realidade, né, que está sendo estudada e que abre possibilidades também, né? Então é importante que a gente conheça, né, como pesquisadores de experiência, essas possibilidades de interação e de interface que estão surgindo, né, e que num futuro, talvez num futuro próximo, não tão distante, elas sejam cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Bom, depois temos aí a inteligência artificial. Então, falar sobre inteligência artificial é algo que encanta e também assusta ao mesmo tempo, né? Porque a inteligência artificial é algo que tem muito potencial e pode ser usado para diferentes fins, né? Então, a inteligência artificial, como o nome diz, é algo artificial, é uma inteligência, né? E ela é programada, né? Ela é montada para que ela funcione. Só que como que a inteligência artificial funciona? Então, a inteligência artificial, ela não é algo que aprende naturalmente. Ela é sempre programada, ela deve ser treinada. Então, um exemplo são os bots, que já fazem parte, né, do nosso dia a dia, nas interfaces e nos aplicativos e produtos e serviços que a gente utiliza, que tem já uma inteligência artificial por trás, né, e que vão nos respondendo coisas conforme a gente vai perguntando. Alguns bots, eles não aprendem, mas existem outros que, conforme eles são programados, eles conseguem já ir identificando alguns comportamentos nossos, entendendo quem nós somos, e eles conseguem, então, passar mais informações, né, de acordo com as nossas preferências. Mas, em geral, esses bots, eles respondem o que vai ser ensinado e o que foi, né, conforme o que foi programado para eles aprenderem. Bom, e com relação à pesquisa com inteligência artificial, a inteligência artificial, ela tem um algoritmo por trás, né? E esse algoritmo pode ser programado para entender o comportamento, né, para entender preferências de uma pessoa. Um exemplo clássico são os serviços de streaming, né, como Netflix. Então, eles conseguem identificar as nossas preferências através do nosso histórico, né, dos filmes que a gente já assistiu. E essa inteligência artificial por trás, ela vai nos oferecendo filmes relacionados, então entendendo que a gente gosta de... Se a gente viu filmes de romance, ele vai entender que a gente gosta desse tipo de filme, então ele sempre vai nos oferecer. E uma coisa interessante também é que, às vezes, se a gente viu um filme de romance, né, ele vai categorizando, mas ele pode buscar filmes de outras categorias e também pode ir mudando, né, o thumb ou aquela imagenzinha de capa do filme, ela vai se moldando, né, mesmo que seja de uma outra categoria, mas vai ficando, se é um filme de suspense, né, na categoria suspense, para alguém que gosta mais de suspense, ele vai ter uma capinha, né, com um clima mais sombrio, algo assim, mas se ele também se encaixa numa categoria de romance, esse thumb, né, essa capa, a inteligência artificial por trás vai entender né, que o usuário pode gostar daquele filme também, mas para que isso seja mais atrativo ainda para o usuário, a capinha, então, vai ter ali uma... vai trazer algum elemento de romance, né, para o usuário. Então, tudo isso já é identificado através de pesquisa, né, e a gente pode perfeitamente observar, né, que essas capinhas do Netflix, elas vão mudando de tempos em tempos, mas elas também vão se moldando de acordo com as preferências dos usuários, né. Então, que tipos de pesquisa que se pode fazer com inteligência artificial, né? Testes AB são bastante utilizados também para verificar essas preferências, né? O que se vai oferecer para o usuário naquele momento, né? Dependendo do contexto em que ele está. Então, é um tipo de pesquisa que utiliza a inteligência artificial com o usuário para trabalhar muito alinhado, muito em conjunto também com a equipe de tecnologia. Bom, ainda em relação à pesquisa, voltando para a inteligência artificial em relação a bots, existem algumas questões, né, também relacionadas. Uma delas é a questão de compreensão, né, no caso de um robô, de um bot, que o qual o usuário está solicitando ajuda, está pedindo alguma informação e aquela inteligência artificial ali atrás, ela não está conseguindo entender esse usuário. Então, é de se pensar se realmente vale a pena, né, oferecer um bot só para dizer que tem a tecnologia, mas, no fundo, aquela tecnologia não está sendo útil para o usuário, se vale a pena, né, então, oferecer isso ou voltar para uma interação mais humana, né, pensar em outro tipo de interação que pode acontecer e existem casos em que as pessoas realmente se irritam com a inteligência artificial, né, quando ela não é útil, não é eficaz, né, não atende aqueles princípios, né, da interação humano-computador em relação à experiência. Então, isso é algo fundamental de ser validado com os usuários, de ser validado, né, em relação à tecnologia, né? Então, é muito importante. E ainda em relação à inteligência artificial e bots, tem a questão da governança, né, especialmente em empresas que têm mais de um bot, né, que têm diferentes produtos e serviços. Existe algo por trás que se chama governança, né? Então, a governança é justamente aquela... É a questão da consistência, né? Ter os bots abaixo de um guarda-chuva principal, mas que esses bots também eles consigam ter uma certa flexibilidade para que eles não sejam totalmente um igualzinho ao outro para diferentes tipos de público, né? Ou diferentes questões como regionalização ou tecnologias que os usuários vão estar utilizando. Então, que se estude se a empresa tem bots, oferece bots que ela possa, e principalmente sendo uma empresa de maior porte, que atende um número maior de usuários, que essa empresa, então, ela possa pensar em questões como regionalização, as tecnologias, né, que vão ser utilizadas, a linguagem que os seus usuários eles vão utilizar, né, para que não existam problemas, empecilhos, né, até desistência do uso desse serviço por parte dos seus usuários. Bom, eu trouxe um apanhado para vocês sobre algumas das principais tecnologias, né, que a gente tem hoje, muitas delas já fazem parte do nosso dia a dia, buscando, então, entender algumas possibilidades de pesquisa de experiência. Então, é uma questão também a ser discutida, né, o papel da pesquisa de experiência, né, em meio a essas tecnologias. É, né, importante que os profissionais de UX Research, pesquisadores de experiência do usuário, estejam sempre atentos às tendências, porque muitas vezes as coisas mudam e podem mudar muito rápido. Então, a experiência também dos usuários, ela vem mudando conforme as tecnologias vão evoluindo, né? Então, a gente não pode ficar preso num tipo de experiência ou preso somente nas experiências em telas, mas a gente precisa também pensar em outras possibilidades, o que está vindo, o que, que vai ser tendência daqui a 5, 10 anos, né, para a gente pensando, e daqui a pouco tem interfaces, tem possibilidades, todas as tecnologias novas existem, possibilidades existem, novos produtos também surgindo, né, novas possibilidades em relação a negócios, e é um desafio de pesquisadores dessa área, então, identificar, né, e ser também criativos nesse sentido, né, de pensar em formas e como a gente pode elaborar essas pesquisas. Como pesquisadores de experiência, nós muitas vezes temos acesso a muitos tipos de informações, né, uma riqueza muito grande de dados dos nossos usuários, né, a gente pode coletar muitas informações. Claro, a gente tem hoje a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, né, que protege os usuários e seus dados, né, de usos indevidos, né, e existe toda essa limitação da lei por trás. Mas, mesmo assim, é interessante a gente poder avaliar se o que a gente está se propondo, né, o que o produto com o qual a gente trabalha, se esse produto ele tem um objetivo de trazer benefícios para os usuários, né, através dos dados que ele está coletando, né, porque os dados muitas vezes também são utilizados como moeda de troca, né, mas em produtos que são gratuitos para os usuários, né, os usuários não precisam pagar, mas, em compensação, eles precisam fornecer diferentes tipos de informações, né, que vão desde questões de privacidade a dados que podem ser senhas, podem ser conversas, as pessoas, né, a sua rede de contato. Então, se pode coletar informações muito íntimas, né, dessas pessoas. Então, a gente consegue entender como uma riqueza cada vez mais, com uma riqueza cada vez maior de detalhes, né? Quem é o nosso usuário, que tipos de comportamento que ele tem, né? Quais são suas preferências, quem são seus amigos, quem é a sua família, né? Então, a gente consegue identificar e hoje oferecer, então, através, né, desses dados, oferecer até experiências mais interessantes, digamos assim, mas é de se questionar até que ponto, né, eu questiono muito até que ponto essas experiências muitas vezes são benéficas para os usuários, né, em diferentes sentidos. Bom, nós estamos chegando quase ao final da nossa palestra, mas eu gostaria muito de trazer um case, que é um case de realidade virtual, realizado aqui no CriaLab, que é o laboratório do Tecnopuc onde eu atuo, e é sobre um projeto de realidade virtual em parceria com a HP. Então, o objetivo dessa pesquisa foi gerar uma base de dados robusta, né, para prever o comportamento durante o uso de produtos de realidade virtual, justamente para melhorar a experiência dos usuários de realidade virtual da HP e também poder treinar modelos de aprendizado de máquinas, reduzindo sempre a carga cognitiva, né, dos usuários. Então, pensando porque esses usuários todos, de uma forma mais robusta, possam ter uma melhor experiência com os dispositivos de realidade virtual. Então, para realizar essa pesquisa, se realizou uma coleta de dados cognitivos biométricos, né, através de rastreamento ocular, dilatação da pupila, alteração da umidade da pele e também batimentos cardíacos. Então, foram usados equipamentos de realidade virtual, e todos esses equipamentos
tinham sensores integrados, em frente a um computador,
vários sensores para capturar todas essas
sensações,
né, esses movimentos dos usuários, e o projeto também explorou emoções e expressões faciais com diferentes interações dos participantes com a realidade virtual, incluindo gravações dos movimentos musculares da face. Então, é um case assim, para ilustrar. Claro, teria muito mais para contar, né? É um case bem interessante, mas que serve para ilustrar assim, de que tipos de possibilidades existem, né, com relação a essas tecnologias, e também que essas tecnologias não atuam de forma separada, né? Tipo, nesse caso, a gente consegue integrar o eye tracking, questão de sensores, né, com uma interface visual através do dispositivo de realidade virtual. Então, é algo que exige a criatividade, né, do pesquisador em relação ao que se busca entender. Então, uma combinação de várias possibilidades tecnológicas, né, que já existem, estão ao nosso alcance, para que a gente consiga, então, obter essas informações, esses dados dos usuários, e pensando também em uma forma de otimizar a experiência deles. Bom, chegando ao final aqui da nossa palestra, do nosso talk, eu gostaria de passar para vocês algumas dicas de documentários, de filmes, para quem quiser saber um pouquinho mais. O primeiro deles é o Dilema das Redes, que é um documentário bem interessante que fala sobre os algoritmos de aplicativos como Facebook, Instagram, né? Então mostra como que esse algoritmo funciona, entendendo os nossos comportamentos e também direcionando conteúdos para nós, né? No caso, como usuários. O segundo seria o Coded Bias. O caso é uma pesquisadora do MIT, negra, que começa a perceber que a inteligência artificial ela tem alguns vieses, né? Ela beneficia alguns grupos de pessoas e outros não. Eu não vou contar mais sobre o documentário aqui, porque senão eu vou tá dando spoilers aqui, mas eu sugiro que assistam, porque é bem, bem interessante e aborda muito dessa questão da inteligência artificial e do reconhecimento facial também, como que isso funciona. O terceiro é a Era dos Dados, que é uma série, né, que aborda diversos tipos de diferentes pesquisas, possibilidades com relação à coleta de dados, né? Então, não só dados dos nossos aplicativos, dados dos usuários, mas outras possibilidades de coleta de dados, informações e para obter conhecimento de comportamentos e possibilidades com relação a usuários, né, e pessoas através de regionalização e outras questões. Então fica essa dica bem interessante também. E por fim, a dica de um filme chamado Enigma, O Jogo da Imitação, que aborda a vida de Alan Turing,
O Jogo da Imitação,
que para muitos é considerado o pai da computação.
Um homem branco, né, de terno,
que ele cria,
à frente de um dispositivo de válvulas,
através de seus estudos, o primeiro algoritmo. Né, que, então, é interessante para conhecer a história, né, e para entender como que também a gente chegou até aqui. Então, finalizando o nosso talk, eu agradeço muito a presença de vocês. Fico à disposição para perguntas e é um prazer enorme estar aqui participando do Observe 2021.
Três janelas com etiquetas na cor amarela. Melissa Streck, Raquel Lima, a nossa intérprete de Libras, que é uma mulher parda de 28 anos, 1,63m de altura, rosto oval, cabelos ruivos, longos, soltos, usa uma blusa azul escuro com detalhe verde na gola e atrás dela um fundo com uma parede bege, em cor neutra.
Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Bruno, pela audiodescrição. Eu sou a Naira. Eu vou fazer a moderação dessa palestra agora com vocês. Antes de tudo, vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, com um rosto oval, uso óculos, armações grandes, pretas, com detalhes em vermelho e branco, um pouco transparente. Tenho olhos castanhos grandes. Tenho cabelos castanhos também, que são ondulados e vão um pouco para baixo da altura dos ombros. Estou usando uma blusa listrada, preta e branca, de tricô, então é uma lãzinha fina. Atrás de mim tem uma parede branca com uma estante vermelha, com livros ou objetos de decoração, uma planta na prateleira superior e as folhas vão caindo para as prateleiras de baixo. Aqui comigo está a Melissa. Melissa, boa noite, por favor, fique à vontade para se apresentar e se autodescrever.
Boa noite. Então, primeiro queria agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo e os que também vão assistir logo mais, né, na nossa gravação. Bom, foi um prazer participar, um prazer participar aqui da Observe, trazendo esse talk sobre experiência e tecnologias. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, liso, comprido, penteado para o lado. Eu estou usando uma blusa azul, com fundo azul, com algumas estampas em azul claro, algumas formas amarelas e brancas. E eu uso um brinco longo com algumas pedras nas cores da blusa. Ao meu fundo, eu tenho uma parede clara com algum adesivo em formato de árvore marrom e amarelo. E eu tenho também um espelho ao meu fundo que reflete uma estante de livros que está à minha frente.
Obrigada, Melissa. Bom, temos várias perguntas. Acho que é um assunto super novo, interessante para todos. Não novo, né? Novo entre aspas, mas que a gente acaba não tendo tanto contato no dia a dia. Bom, a primeira pergunta é a da Andressa Lamin da Cruz. De que forma podemos executar pesquisa através dos assistentes de voz? Como é feita essa coleta de dados?
Bom, Andressa, primeiro, obrigada pela pergunta. Uma pergunta bem interessante, né? Agora que a gente tem os assistentes de voz aí ganhando cada vez mais as casas das pessoas se popularizando. Então, o que eu te digo assim, Andressa, vai depender muito do objetivo da pesquisa, do objetivo do que tu quer buscar, sabe? Tu pode coletar tanto dados qualitativos como dados quantitativos sobre assistentes de voz. As pesquisas que eu participei, elas foram muito qualitativas, né? Então, foi muito num sistema assim, de entrevistas com usuários, de entender as preferências, os tipos de perguntas que esses assistentes de voz eles iam fazer, como que eles iam abordar essas perguntas, né? Então, acho que um momento inicial, assim, quando a gente está criando, né, um assistente de voz, é muito interessante entender como é que o usuário ele vai reagir, né, com esse assistente. De que forma que ele vai gostar de interagir, porque tu não está falando com uma pessoa, né? Tu está falando com uma máquina, e essa máquina, o que é esperado das pessoas, dos usuários, é que essa máquina responda de acordo com a tua expectativa, né? Como ele vai falar contigo, com a máquina, no caso, como se essa máquina fosse uma pessoa, né? Ele não vai mudar o jeito de falar dele porque ele está falando com a máquina. Ele vai dizer, ô, máquina, que me diz tal coisa, né? E ele vai esperar que essa máquina, então, responda. Primeira coisa, então, que eu te diria é identificar como que esse assistente vai, então, ter que interagir, né? De que formas? E aí, depois, vai depender muito, assim, se ele já está implementado e tem o recurso da coleta de dados, né? Das informações, o que, que as pessoas perguntam, mais perguntam, quais são as palavras, pode buscar por palavras-chave, né? Desses assistentes de voz, tipos de termos que as pessoas também estão usando, né? Muitas vezes existem termos, assim, tom de voz também é algo interessante de se buscar. Então, acho que depende muito da criatividade do pesquisador, né? Do que se busca, qual é o objetivo da pesquisa, né? E o que então se quer fazer, né? Quais são os próximos passos, né? Desse assistente de voz, para onde vocês querem levar esse produto, né, no caso, se ele já tiver implementado, ou como que, então, quer que ele funcione, no caso de ser um produto novo, né, a quem ele se destina, certo? Então, é isso que eu te diria, assim, né, depende muito do que vai ser o objetivo.
Muito bom. Eu mesma tenho uma Alexa em casa e eu sei como é chato você ouvir o... Desculpe, não entendi.
Sim.
A próxima pergunta é da Laura Repolis. Fiquei curiosa para saber os cases de UX Research com realidade virtual. Você conhece algum exemplo de teste de usabilidade ou algum outro método que utilizou algumas dessas tecnologias para contar para a gente?
Bom, de realidade virtual tem o case que eu trouxe durante a palestra, esse case do CriaLab. Então, ele foi um case bem focado na questão cognitiva do usuário, né? Ele tinha um software, uma interface muito simples, mas o que queria se mapear eram as emoções, né? Para onde que o usuário mais olhava. Então, tinha ali o eye tracking, tinha todos aqueles sensores, né? Então, depende também muito do que se quer buscar, né? Se o usuário... tá entendendo para onde que ele vai naquele ambiente. E aí também vai depender muito da categoria do que é a realidade virtual, né? Por exemplo, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa que não foi direcionada a nenhum mercado específico, assim como a games ou construção, engenharia, saúde, enfim, ela não foi direcionada a alguma área, tá? Ele ali estava testando, então, mais a questão de sensibilidade, né, dos usuários em relação à tecnologia em si. Agora, existem pesquisas que daí são voltadas para a pessoa estar imersa naquele ambiente. Então, no caso de um game, né, eu já participei de pesquisas onde se testou game. Quais são as sensações daquele usuário dentro daquele lugar, né? Ele está totalmente fechado. Para onde que ele vai? Como que ele vai achar os comandos daquilo ali, né? Onde que ele vai buscar um menu? Quais são as sensações dele, então, com relação a som, né? Com os outros personagens que aparecem, de repente, né? Tanto pode ir mapeando, né? Como que esse usuário ele vai tá reagindo ali. Então, também depende muito da área, né, onde tu tá, para qual tu tá atuando, fazendo essa pesquisa, o que tu tá buscando com ela. Muito importante também que a realidade virtual, ela é muito diferente de tu fazer uma interface bidimensional, né, como a gente faz para os aplicativos, para sites. Então, tu tá pensando num ambiente 3D, onde o usuário ele está com óculos, ele está totalmente encerrado naquele ambiente. Então, ele tem que ter ali dentro daquele ambiente virtual, ele tem que ter uma mobilidade, né? Ele tem que poder ir para frente, para trás, tem que cuidar também para o usuário ter uma segurança, né? Ele não está num ambiente onde ele vai se esbarrar em alguma coisa, né? Ele poder sair, ficar sentadinho ali em algum lugar, ou ele está parado, né? Então, ele poder também se movimentar, mas de forma segura. E aí, enfim, tem N softwares para realidade virtual, né? Tem alguns experimentais, enfim, que as pessoas usam, às vezes se sentem tontas, como questões de tipo, montanha-russa, algumas coisas de diversão, assim, enfim, mas aí tem um mundo super vasto, né, de possibilidades para testar, mas depende muito realmente do que é a área, né? Do que para que se propõe esse software de realidade virtual. E qual é o objetivo final, então, dele. Certo?
Perfeito. Acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta, pelo menos. Então, vou fazer a pergunta do Leonardo Müller. Perdão, Leonardo. Quais as dificuldades que enxerga nas pesquisas em tecnologia como realidade virtual e aumentada? O que entende que mudaria?
Ô, Leonardo, obrigada pela pergunta. Uma ótima questão. É um desafio fazer pesquisa com realidade virtual, realidade aumentada. A gente não tem um guia de como fazer essas pesquisas, porque, de novo, né, a gente tem todas essas diferentes áreas, cada software de realidade, tanto de realidade virtual como de realidade aumentada, se destina para um determinado fim. Como eu falei um pouquinho mais na realidade virtual, eu vou focar um pouquinho mais na realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, a gente tem uma outra... A gente pode usar outros métodos, né, para fazer pesquisa. Então, a gente tem aí um outro tipo de desafio, que não é mais aquele desafio da pessoa estar com o óculos, né? Não ter aquele óculos vestível, não estar imerso naquele ambiente, mas ele pode enxergar coisas do mundo virtual dentro, né, inseridas no seu contexto físico. Então, a dificuldade de fazer pesquisa, sim, é talvez primeiro, né, o identificar quem é o público. Eu já participei também de pesquisas com realidade aumentada, em que as pessoas tinham dificuldade de entender o que, que era aquilo ali. Elas imaginavam, quando abriam o aplicativo, elas achavam que era um jogo que eu estava testando, e elas queriam sair como se fosse um joguinho, assim, mesmo no celular, né, apertavam e, ai, para onde que eu mexo isso aqui? Eu disse, não, isso aqui tu tem que girar o celular, experimenta, olha, né, pelo teu ambiente, o que que tu pode fazer, o que que tu imagina que tu poderia fazer. Então, é muito ainda, é algo, talvez, exploratório, né, para determinados públicos, que a gente vai ter que apresentar e vai ter que ver se as pessoas estão entendendo, né, para que que se destina, né, qual é o propósito daquela realidade, daquela tecnologia. Mas, então, são situações bem diferentes. O que que mudaria... O que mudaria é o processo, talvez, de como fazer a pesquisa, né? A gente tem que, talvez, abrir um pouquinho mais o leque, né? Eu vejo, assim, a diferença, né? De novo, de fazer uma tela, uma interface, onde tu tem mais ou menos uma previsão, né? Tu tem um fluxo de onde o usuário vai, o que, que ele vai clicar, para onde que ele... Qual é a página que vai abrir. Agora, quando você está fazendo pesquisa com realidade aumentada, virtual, a gente tem, assim, né? O usuário primeiro está entendendo, né? Quem não conhece a tecnologia, se é um usuário que não tem muita familiaridade, ele está entendendo aquilo ali, né? Ah, o que, que é isso? Mas para onde que ele vai? O que, que ele vai fazer com aquilo? Será que ele vai conseguir, no caso de uma realidade aumentada, entender para que, que serve e olhar pelo ambiente, né? Ver se aquele objeto ali, ele tem uma tridimensionalidade, né? E ele vai conseguir interagir com aquele objeto da forma que a gente espera. Então, é muito, muito mais exploratório, assim, realmente, né? A gente tem que ter até mais tempo, às vezes, para poder investigar, né, essas questões, assim, da interface. Então, tem muito desse desafio aí.
Certo. Parece que é uma pesquisa mais imprevisível até, né, do que a que a gente está acostumado.
Sim, total.
Perfeito. Melissa, queria te agradecer muito. Infelizmente, a gente chegou no tempo. Temos mais perguntas, mas também temos o nosso Slack, que a gente pode continuar a conversa lá. No chat, a Lili já colocou as redes sociais da Melissa também, para quem quiser entrar em contato e continuar a conversa, mandar outras perguntas. Então, vou encerrar esse talk. Queria, antes de tudo, agradecer vocês todos que estão aqui participando, a Raquel, intérprete de Libras, o Bruno, os nossos patrocinadores, a Globo, PicPay e as demais empresas que tornaram a Observe possível. E avisar, um aviso importante para vocês, que já anotem na agenda que na quinta-feira, logo depois do último painel, que quinta-feira é o último painel, teremos um happy hour, mesa de bar com a Ambev Tech. Esse vai ser um momento para que a gente possa se conhecer melhor e para fechar, Observe com chave de ouro. Então, já vão reservando esse horário. E continuem aí, porque temos ainda uma palestra. Melissa, se quiser se despedir, por favor, fique à vontade.
Sim, só então agradecer a todos que participaram, que vão participar. Agradecer a toda a equipe da Observe. Está sendo um evento maravilhoso, né? Com certeza vai estar fazendo aí a diferença na vida de todos os pesquisadores, né? E dos nossos usuários, com certeza. Muito obrigada. Até mais.
Obrigada, Melissa. Obrigada a todo mundo, gente. Continuem aí. A gente volta já com a próxima palestra. Boa noite.
Para que essa temporada do podcast Observe aconteça, contamos com patrocínio do MBA User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicórnio. Todas as letras, Ladies That UX, Nina Talks, Vagas UX, Deficiência Tech, Jovens UX UI Designers e HX Coffee. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Observe nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada!